Quando estamos falando de unidade de terapia intensiva, a gente imagina um lugar com pacientes com alguma doença grave, em seu momento de maior fragilidade. Não conseguimos pensar em um local de acolhimento, visto que as pessoas estão lá em seus piores momentos. Com a chegada da Covid-19, nos acostumamos a ver nas redes sociais vídeos com sons como esse. Ou esse. Isso são exemplos de pessoas que estavam acamadas em leitos de UTI e superaram o coronavírus. Elas foram recebidas pela equipe médica que as atenderam durante os dias de internação e tiveram uma recepção calorosa para marcar a data de saída da unidade. Essa é uma das ações da chamada UTI humanizada, caracterizada pelo elo entre médico e paciente. Em Caxias do Sul, as casas de saúde se empenharam na iniciativa com a pandemia. Um desses exemplos é o Hospital Unimed. Em 2020, o aumento de hospitalizações fez com que a instituição pensasse em uma forma de homenagear as pessoas em estado crítico que venceram a doença. Foi planejado fazer um corredor com os profissionais da saúde e familiares, carregando placas com palavras positivas como "você venceu" ou "você vai ficar bem". Além disso, foi pensado realizar visitas virtuais para o paciente por meio de grupo de WhatsApp criado com a família. O alicerce para essas ideias foi o Dia do Desejo, realizado pelas equipes de UTI. A coordenadora de enfermagem das unidades de internação e UTIs adulto da Unimed, Marice Boeira, explica o que é o projeto.
Nós já temos um trabalho de humanização aqui na instituição há vários anos, que a gente faz com os pacientes que vocês devem ter visto, que é o Dia do Desejo. Então, são pacientes, a gente pega pacientes que estão internados há bastante tempo e tenta realizar um desejo que eles querem tanto, depois de tanto tempo estar no hospital. E a família nos ajuda muito nisso, sem eles saberem, e a gente tenta realizar esse desejo. Desde alimentação, uma comida diferente, o encontro da família, se alguém não vem há muito tempo, um animal de estimação. Então, a gente já realiza isso também.
A pandemia também mudou o jeito de comunicação entre equipe e família. A ligação parental é vista como essencial para a continuidade do tratamento de pessoas em UTI. Muitos ficam 15 ou 30 dias internados e as visitas eram uma das fontes de fortaleza emocional para os pacientes. O uso de tecnologias precisou ser implantado no dia a dia do hospital. Os profissionais necessitaram de um período de adaptação até se acostumar à nova realidade. Marice conta o trabalho feito pelos médicos para preparar uma visita virtual e os reflexos na equipe.
Então, a gente prepara a equipe para esse atendimento com a família e com o paciente. Então, a família, a psicóloga trabalha, faz ligações, conversa, para ele saber como que ele vai ver o seu familiar. E a equipe, a gente trabalha esse atendimento, que tanto pode ser bom quanto esse retorno do paciente, né? O paciente pode sair da UTI, como muitas vezes pode não sair. Então, a gente trabalha bastante com a equipe esse momento também, porque essa parte psicológica é bem, bem complicada. E essa visita virtual, a psicóloga, então, faz uma videochamada com a família e mostra o paciente. Mesmo o paciente estando sedado, a gente faz esse momento com a família, para que a família possa ver ele, porque senão não tem esse encontro com a família nunca.
Uma das pessoas acolhidas pela UTI humanizada foi o arquiteto Maximiliano Feldens Magnani, de 31 anos. Ele contraiu a Covid-19 em 2020 e foi internado no Hospital Pompeia no mês de julho. Passou 15 dias na UTI. Destes, 8 ficou entubado, devido à perda de 85% da capacidade pulmonar. 9 meses depois de recuperado, ele ainda está com sequelas da doença, como fadiga e dor no corpo. No tempo que passou hospitalizado, ele conta que os médicos foram seu apoio.
Lá dentro eles são o nosso apoio, né? É quem faz a gente ter força, né, para lutar contra a doença, porque essa doença tira a nossa força, né? E a gente precisa de alguém que nos encoraje, alguém que nos apoie. E o profissional lá dentro é a pessoa mais próxima que consegue fazer isso, né? E mesmo ele se expondo e eles tendo toda aquela armadura que eles têm que utilizar para não se contaminar, né? Com todo o jaleco, com máscara e coisa, eles conseguem, de alguma forma, estar presente e próximo de nós, com muito carinho, né? Com conversa ali, com diálogo, que isso é muito importante. Lá dentro a gente fica muito sensível, né? E a gente acaba, às vezes, muitas vezes, olhando para a pessoa e já começa a chorar, ou a gente fica triste. E eles sentem isso, né? Teve uma enfermeira que um dia ela entrou para me servir o almoço e eu olhei para ela e comecei a chorar. E ela chegou do meu lado e disse, não fica triste, tu já tá passando desse período, tu tem força, logo tu tá saindo daqui, vai ver tua família. Ela deu muito apoio e eu comecei a lembrar de tudo, né? E tive mais vontade.
Magnani fala sobre como tinha contato com sua família. O pai e a mãe foram um amparo para passar por essa fase da doença.
Tinha a psicóloga, que ela entrava em contato via telefone todos os dias, pedindo como é que estava, o que, que eu sentia, se eu queria mandar algum recado, alguma informação para os meus familiares, alguma coisa, porque a gente lá dentro da UTI não tem contato, a gente não sabe se é dia, se é noite. Se a tua família está sabendo o que está acontecendo contigo, se ela sabe que está bem, a gente não tem essa ideia lá dentro. É só depois, quando a gente sai, que a gente tem a dimensão do que aconteceu. Meu pai e minha mãe eram os que tinham um contato direto, né, com a parte do hospital. Então, eu só mandava um recado dizendo que eu estava bem, que eu estava melhorando e que logo ia ver ele.
E uma das justificativas de humanizar a UTI é diminuir essa visão de ambiente mórbido. É uma maneira de mostrar que a vida não acaba ali e tirar essa visão mecânica que muitos possuem sobre o relacionamento entre médico e internado. Ou seja, o paciente não ser só mais um a ser tratado. A psicóloga hospitalar do grupo Unimed, Valdere Guarnieri, afirma que a humanização é um processo de integrar o lado empático ao científico, o que é uma mudança de padrão, e ela reafirma o papel da família para o funcionamento dessa ideia.
A ideia é que a gente parta de uma visão mais mecanicista, que foca somente na parte tecnológica, na parte científica da situação, na doença em si, para um olhar mais voltado para o paciente como um todo, né? Para o paciente como ser humano. E pensar esse paciente dessa forma. Então, é uma maneira de você olhar o paciente diferente, né? É uma mudança de paradigma mesmo. Então, a gente tem percebido que as famílias, elas conversam com o paciente, mesmo com ele estando sedado, elas fazem oração, elas podem dizer o que está no coração delas, e isso traz elas para dentro do tratamento. Então, elas estão conosco, lado a lado, lutando contra a doença. Então, a gente traz. É como se a família também fosse parte da equipe. Então, a família sabe o meu nome, a família sabe o nome do médico, a família eventualmente conhece os rostinhos até das enfermeiras, se for possível.
Não são apenas os pacientes que ganham com a iniciativa, a equipe médica também. Ao ver a recuperação de uma pessoa, é como se houvesse um renascimento para eles. É o que dá forças para que continuem nessa batalha diária contra a Covid-19. Essas palavras foram reafirmadas por Valdere.
A A gente brinca que quando a gente vê um paciente melhorando, é como se a gente tomasse um fôlego, né? E graças a Deus, muitos melhoram, né? A gente tem a gente acaba focando muito no número de óbitos, né? Mas a gente tem muitos pacientes que se recuperam, que estão em processo de reabilitação, que é longo, mas os médicos, os enfermeiros, as nutris, os fisioterapeutas ficam muito felizes. E é como se cada paciente que fosse para casa e depois nos mandasse fotos junto com a família, né? E nos mandassem as mensagens de agradecimento ou a carinha de feliz, né? Na hora que a gente bate palma e que eles estão indo de alta, isso é o que dá fôlego para continuar, né? Isso é o que faz a gente ir todos os dias para o trabalho, mesmo sabendo da realidade difícil. É em busca desses momentos, porque é nisso que a gente acredita, né? E aquele doente grave pode se tornar também essa história de superação e sucesso. Então, eu te diria que é como se fosse um renascimento, assim. Cada cura, cada processo de alta é um pequeno renascimento também para quem está trabalhando ali na linha de frente.
Essa foi a reportagem especial sobre as UTIs humanizadas, que contou um pouco sobre o trabalho dos hospitais de Caxias do Sul para que os pacientes enfrentem a Covid-19. Rodrigo Fischer, para a tua Rádio São Francisco.